Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Jean Tibley. Ele é professor de ciência política da Universidade de São Paulo, autor de Marx Selvagem e Política Selvagem. Ele tem várias publicações que eu, de saída, já indico para vocês procurarem e terem um amplo conhecimento da obra de Jean Tibley. Jean, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo novamente no Brasil Latino.
Prazer compartilhado estar aqui de volta.
Vamos começar com a situação da América Latina, partindo do Uruguai, que recentemente teve eleições e a vitória de Yamandu Orsi, que é da Frente Ampla, a organização que reúne a centro-esquerda uruguaia. Como é que você viu essa eleição no contexto não somente do Uruguai, mas também de um novo ou de um possível novo equilíbrio de forças no Mercosul?
Bom, Marco, interessante é que o Uruguai é um país, né, se considerar a população, pequeno, né, menos de 4 milhões de habitantes, mas ele tem um peso, né, especial na América do Sul, na América Latina, até no próprio mundo, né? Tem a ver com, por um lado, a figura do Mujica, né, que se tornou aí, né, ele está num rol ali de uns bons velhinhos, né, no sentido bom das duas palavras, né, bom e velhinho, e que clamam por justiça social no mundo, né? Com o Papa Francisco também, que é outra figura também latino-americana, né? Então, o Uruguai tem esse peso simbólico forte, né, de um projeto de alguma forma humanista, não sei se é o termo correto para se colocar aí. E, por outro lado, o Uruguai tem também uma característica que eu acho que é importante, que ele tem, apesar do tamanho, um peso na integração regional, né? No projeto do Mercosul, né, a sede do parlamento, né, de outras instituições do Mercosul, né? E então, acho que tem esses dois lados. E tem um terceiro também, que talvez o Uruguai seja um dos países onde as instituições de esquerda sejam mais fortes, né? Como o partido, né, a Frente Ampla, né, que é uma frente de partidos, ela tem um peso bastante forte, talvez. Poderia comparar talvez somente na América Latina com Morena no México, tem um peso forte, os sindicatos têm uma certa força, né? Outros movimentos da chamada sociedade e tudo mais. Então, e ao mesmo tempo um confronto que é um pouco a moda antiga, né? Não exatamente dos últimos anos, mas mais das últimas décadas, né? Pensando na região como um todo, né? Porque é um confronto entre uma esquerda que propõe políticas públicas de igualdade, mas também não está clamando, vamos dizer, por revolução. E uma direita que dá vontade até de dizer civilizada, mas eu acho que isso não expressa bem, né? Mas uma direita democrática, vamos dizer, vai. Então é interessante essa alternância, como que o Uruguai, de algum modo, mantém uma disputa algo semelhante com o que poderia se ver no Brasil antigamente, num ponto de vista nacional, PT-PSDB, né? E eu acho que aí tem essa volta, que acho que ela é muito importante, né? Porque em relação ao primeiro ciclo ali, o primeiro momento dos governos progressistas, né, que tinha uma certa unidade. Unidade talvez seja muito forte, mas tinha uma certa coesão de projetos nacionais buscando uma integração regional. Isso hoje não existe mais. Então, o Uruguai pode ajudar um pouco a reequilibrar isso, né? Pensando que agora tem uma extrema-direita forte, né? Não só na Argentina, né? Mas poderia falar também do Paraguai e também a própria eleição estadunidense recente, né? Então, acho que eu acho que essa volta da esquerda tem um significado Aí é interessante, embora o contexto esteja muito pior, né? Acho que, né, o próprio Brasil, né? Se a gente for olhar o Lula 3, né? Tem as circunstâncias todas, né? Que um mundo, né, com onde a guerra é o grande assunto, ele não permite a um bloco latino-americano, sul-americano, propor muita coisa. Né? A questão aqui ela é social ou até socioambiental, né? Não é uma questão de guerra. Então, isso desloca a pauta, né, para outro âmbito.
Nesse sentido, Jean, como é que você vê atualmente o papel da América Latina na relação com o mundo e, em especial, com os Estados Unidos, pensando nesta nova etapa do governo Trump?
Olha, eu acho que primeiro uma coisa interessante que aconteceu, né, na América Latina, que foi um rechaço, né, ao que vem acontecendo na Palestina, né, ao massacre, a uma nova etapa do genocídio, né? Eu acho que, obviamente, que a gente talvez não seja suficiente dada a urgência e a magnitude do problema, mas o Brasil, né, Colômbia, o México, o Chile se posicionaram de forma importante, de forma ética, né, frente ao massacre. Eu acho que em relação ao Trump, né, o melhor seria que ele se desinteressasse da região, né? Seria a melhor forma, né? Porque, né, ele vai ter que é muito dito, né, da imprevisibilidade dele, né? Ele é uma figura que gosta de apostar e tentar resolver rápido certas questões complexas, então a gente pode esperar muitas complicações aí pelo mundo, né? Mas ele vai ter que de alguma forma se posicionar em relação à guerra na Ucrânia e com seus aliados europeus, né? Que ele já anunciou de retirada, e também vai ter a questão da Palestina e do apoio dele ao governo de Israel, né? Que isso vai tensiona também com o que a gente pode chamar, falando rápido, de sul global, que em geral se posiciona pró-Palestina, embora não suficientemente, né, eu poderia dizer. E em relação a gente, eu acho que é isso. Seria de esperar que eles tenham outras preocupações, porque o que pode acontecer são intervenções, né, inclusive intervenções militares, né, seja na Venezuela, ou também essa própria questão da repressão às migrações, né, que atinge diretamente os povos latino-americanos, né, que é o grosso, né, dos que chegam pela fronteira sul, né. Então, acho que abre uma fase bastante delicada, né, para o continente, né, para Cuba também. Eu acho que tem uma, sobretudo com a nomeação, né, do Rubio como secretário de Estado, né. Então não é uma perspectiva boa, né? Nem um pouco. Ao mesmo tempo, o que falta talvez para o campo latino-americano seja uma maior coesão. Também essa divisão que tem, o mesmo, não só de perspectivas políticas e projetos, mas também de pensar que existe uma região, é importante que ela exista politicamente. E eu acho que a extrema-direita não está de acordo com isso. Unasul, o peso do Samper, né, da Colômbia, tinha um pouco esse objetivo de tentar ampliar o arco, né, mas hoje não, isso não existe mais, né. O próprio Lula, né, de alguma forma, ele se dedicou mais a questões globais do que questões latino-americanas também.
Dentro da política externa brasileira, esse é um outro ponto que eu gostaria da sua análise, porque o Lula 3.0 iniciou o seu mandato com a palavra de ordem reinserir o Brasil no cenário internacional. E, sem dúvida nenhuma, acabou tendo um efeito mais global do que regional. Você acha que faltou uma percepção maior em relação à integração latino-americana? Será que faltou alguma sensibilidade nessa relação? E aí eu cito, por exemplo, as últimas escaramuças diplomáticas entre Brasil e Venezuela por conta das eleições naquele país. Como é que você vê essa política externa brasileira?
Eu acho que o Lula voltou com um pique muito grande tentar contribuir para as questões, vamos dizer, globais e ligadas também à questão de segurança, né? Só que uma dificuldade é que o Brasil, embora tenha um tamanho, um protagonismo em muitos temas globais, no tema da segurança não existe, porque não tem um poder militar, né? Mesmo quando o Lula conseguiu costurar lá em 2009, se eu não me engano, o acordo com o Irã, né? E ali com o apoio da Turquia, no fundo, aquilo teve um veto à presença do Brasil em assuntos tão sensíveis, né? Então, todos os presidentes tinham incentivado, Obama, Sarkozy, o Lula, a buscar, ou ele tinha compreendido assim, como incentivar a encontrar um acordo. No final, quando isso aconteceu, foi vetado, embora depois tenha tido um acordo mais ou menos semelhante, puxado pelas potências mais tradicionais. Então, ao mesmo tempo, acho que é importante tentar propor a paz, alguma figura internacional relevante falar pela paz. São pouquíssimos os que falam, né? Falei antes do Papa Francisco, né? Tem talvez o Gustavo Petro na Colômbia, mas não tem uma pessoa falando pela paz. Então, isso acho que é salutar. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não consegue influenciar muito, né? Mesmo no, na questão da. De críticas à política genocida de Israel, o Brasil ainda é um dos maiores fornecedores de petróleo de Israel. Então também tem isso. E ao mesmo tempo, a questão latino-americana, eu acho que já nos bons tempos, né, daquele auge de um ciclo progressista, era mais, muitas vezes, mais retórica do que efetiva política de integração, né? Eu acho que isso sempre foi uma dificuldade nossa. Né? O Lula mesmo, eu lembro dele falando numa conversa até com o Mujica, que era assim, que eles combinavam uma coisa numa reunião, aí chegava a reunião seguinte, nada tinha avançado, que tinha esse desejo político do mais na, né, no, dos presidentes, mas que a coisa não andava. Porque, obviamente, é um projeto de, não é nem de uma geração, né? É uma tarefa de integração latino-americana de um sonho antigo, mas também uma coisa que demora, né? Então, talvez, né, a falta de estabilidade do próprio Brasil, né? Porque teve a derrubada, né, o golpe contra a Dilma e depois essa virada da política externa, né, no governo Temer, mais ainda depois no governo Bolsonaro. Então também, porque sempre esses processos tem que ter alguém que puxe de alguma forma, né? Não que mande nos outros, porque isso não faz sentido, mas que puxe um processo. Né? E o Brasil talvez não, com Lula 3, está com muitas dificuldades internas e externas, né? A questão do parlamento, né? As próprias eleições municipais mostraram isso, né? Das emendas, né? De uma extrema-direita ativa e golpista, né? Novas revelações escancaram isso, né? Que não estavam querendo assassinar figuras, né? Do primeiro escalão de dois poderes, judiciário e executivo. E também esse clima do mundo, que é um pouco que eu falei antes, né? Quando o padrão se torna mais bélico, para o Brasil é mais delicado, porque o Brasil não tem força, né, nessa área, né? O Brasil tem força mais como um projeto de um país extremamente desigual que estava trabalhando essas desigualdades socio-raciais. E estava tentando se mostrar, vamos dizer, como um modelo de um projeto de uma dignidade mínima para todo mundo, né? E isso hoje não, talvez também fique num impasse, porque nem enfrenta suficientemente os poderosos, mas também não tem apoio para fazer uma coisa intermediária como teve antes, né? Então, eu acho que é um pouco uma encruzilhada do país, né? Que é também regional.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Jean Tibli, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já já. Fique com a gente.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Aliás, Jean, uma curiosidade. Você usa a palavra selvagem nos títulos de pelo menos duas das suas obras. Explica um pouco para a gente o que que você quer dizer com Marx selvagem, por exemplo.
Ó, o Marco Selvagem tem a ver com uma questão talvez da minha geração, né? De quem começou a militar ali no, nos anos 90, meados dos anos 90, ou mais para o final, que é em vários países, né, em locais, uma insurreição indígena, né? Chiapas em 94, né? Também é no derrubada de vários presidentes ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000 no Equador, e o próprio Brasil, né, também com um protagonismo indígena crescente que a gente vê hoje até ainda mais forte, né? E fora a resistência mapuche desde sempre no sul do continente, etc. Então, a minha tentativa ali era pegar o Marx, vamos dizer, essa referência revolucionária europeia, né, para todos não, mas para uma parte importante, movimentos, partidos, né, que almejam transformações substanciais, radicais, e confrontar ele com uma riqueza e beleza dessas lutas indígenas, né? Então, um pouco era esse confronto de não encaixar essas lutas num quadro marxista pré-estabelecido, e sim de ver como que o velho poderia ser interpelado por essas lutas, que eu acho que é um pouco um sentido também de pensar o internacionalismo, que tem a ver com o programa, né, Brasil Latino, um pouco que é um velho preceito ético e uma prática das esquerdas, né? Ou seja, de pensar a libertação em escala mundial. Então, um pouco foi isso que eu tentei construir. O Político Selvagem, ele meio que continua, por isso que mantém o título, né? E é um pouco de pensar que a transformação, ela é sempre um tanto organizada, como dizem vários mestres. A insurreição foi espontânea, mas nós a organizamos, né? Que é uma dialética, vamos dizer. Que eu acho que o Selvagem tem uma coisa de uma. Um pouco de revirar um estigma, né, que é uma coisa pejorativa, como isso em vários grupos subalternizados isso ocorre, e ver também uma positividade dessa política que corre por outros caminhos, por outras vias, né? Porque o próprio sentido de política nos contextos indígenas, né, que são centenas de povos pelas Américas, ele não é o mesmo do que a gente emprega no dia a dia.
Bom, então fica a dica para nossa audiência, quem quiser ler o livro do professor Jean Tibley, Marx Selvagem, foi publicado pela Autonomia Literária e está à disposição também na biblioteca da USP, para quem quiser acessar também pela internet. Mas voltando aqui à América Latina, Jean, nós no último bloco falamos sobre a vitória de Donald Trump e as eventuais repercussões sobre a América Latina. Você demonstrou, inclusive, um desejo, digamos assim, de que o Trump se desinteresse ainda mais pela América Latina para evitar confusões novas, né? Que é o que a história demonstra quando se trata de participação norte-americana na América Latina. E nós temos um ambiente bélico atualmente no mundo, o conflito Rússia-Ucrânia, o conflito Israel-Palestina, que acabam trazendo o tema da segurança para primeiro plano, o que, de certa forma, obscurece a capacidade diplomática e de intervenção do próprio Brasil, que se caracteriza muito mais, inclusive usando suas palavras, por um combate à fome, à desigualdade, a questões que são essenciais para a dignidade humana. Nesse cenário conturbado, nós vemos aqui no Brasil, Jean, e eu gostaria da sua análise, um governo Lula 3.0, como assim é conhecido, para ficar na linguagem das novas tecnologias, é um governo mais acuado, mais, digamos assim, com maiores dificuldades de interlocução com a sociedade. Temos aí a exigência desse ser extraordinário que ninguém enxerga, mas está presente, chamado mercado, né? O Deus do mercado, que acaba impondo variações cambiais fortes, especulação, enfim, uma série de coisas que afetam o dia a dia da população, mas que, infelizmente, nem sempre é bem debatido esse tema a ponto de as pessoas conhecerem realmente a raiz do problema. Nesse sentido, qual é a sua análise sobre o atual momento do governo Lula?
Olha, o Lula ganha a eleição, né, no uma margem apertadíssima, né? Assim como o Bolsonaro é o primeiro presidente a perder a reeleição, né? Desde que ela foi instituída. E a gente pode pensar que se não tivesse tido a pandemia, a tendência seria uma reeleição do Bolsonaro, como teria sido possivelmente a reeleição do Trump antes, no mandato anterior, né? Então tem uma Então, essa construção aí da às vezes chamada Frente Ampla, né, que não tem nada a ver com o do Uruguai, que permitiu essa vitória apertada, né? E todos os indicadores meio estavam piores, né? A questão internacional muito mais tensa e menos favorável ao Brasil, né, de tensão geopolítica grave, né? Embora o Brasil possa se posicionar como fez no século passado e ter vantagens a partir da rivalidade das duas grandes potências, né, China e Estados Unidos. O Congresso, pela terceirização que Bolsonaro tinha feito, com muito mais poder político, e um setor, né, de extrema-direita ativo, e uma classe dominante menos paciente, menos propícia a acordos também com um projeto, vamos dizer, de centro-esquerda. Sabe o que isso poderia significar? Né? Então, e ao mesmo tempo ele tenta se equilibrar nesse contexto todo. E tem uma questão que, infelizmente, eu acho que não foi ainda bem formulada, que é, no fundo, o que que o Lula propôs nas eleições? Que é uma coisa fundamental, mas era meio deixa comigo, que vamos voltar a ter um país, melhor, assim, em poucas palavras. Isso, obviamente, é um passo importante, não ter extrema-direita no poder, né, no governo, e que fez estragos enormes, né? O Bolsonaro tem aquela fala famosa dele lá, falando da época até do FHC, né, dos 30 mil mortos que seriam necessários, mas a pandemia teve seus 700 mil mortos oficiais, e uma parte substancial de mortes seriam facilmente evitáveis, né? Então ele cumpriu, né, e mais do que cumpriu, um certo objetivo. Mas o que que a esquerda propõe para o país? Para mim não está muito nítido, né? Além de voltar a reativar políticas importantes, né? De um Bolsa Família mais calibrado, políticas de habitação, de tentar fortalecer os serviços públicos. Mas eu acho que tem uma questão de liderança aí um pouco em xeque. Não liderança pessoal, que isso também é uma fragilidade, né? O Lula é uma figura extraordinária, mas ele está se aproximando dos 80 anos e não tem ninguém, não só uma pessoa, mas várias, que poderiam, né, o que indicaria uma continuidade. Mas acho que para além de ou aquém disso, acho que tem uma dificuldade. Qual que é a proposta, né? Como que vai conseguir isso, né? Por exemplo, a questão ambiental, né? Eu acho que é um bom exemplo, né? O Lula enfatizou isso bastante, seja na posse, na subida da rampa, nessa volta, na própria inserção do Brasil nas relações internacionais, da questão ambiental. Só que a gente tem uma urgência que está escancarada, né? A seca no norte do país, né? As chuvas, né? Ontem em São Paulo, anteontem em Salvador, Rio Grande do Sul várias vezes, falando, tem uma questão, a qualidade do ar em grandes cidades em vários momentos, né? E qual que o Brasil vai sediar em Belém, né, a COP30, mas qual que é a questão aí ambiental? Porque aí tem uma questão de enfrentamento da mineração, do agronegócio, e esses poderes se fortaleceram nos últimos anos. Então, é um cenário bem adverso nesse aspecto, né? Ou se a gente for pensar que a gente mal consegue pautar a guerra do Brasil contra seus povos, né? Seja no massacre em São Paulo, a gente teve Operação Escudo, Operação Verão na virada, né, do ano passado para esse ano, ou agora, né, em Dourados de novo, mais um massacre de indígenas Guarani e Kaiowá. Então tem uma. Eu acho que a gente está num período delicado, né, em que funcionou a eleição do Lula nessa pauta, digamos, mais defensiva. Né? E isso é fundamental, mas ao mesmo tempo, essa própria pauta defensiva, ela se enfraquece se não tiver algum direcionamento, né? Até, por exemplo, uma questão bem pontual e fundamental. Os trabalhadores de aplicativo, o governo não conseguiu fazer uma proposta, né, que fosse de ganhos de direitos. Né? Como que a gente não consegue propor para uma categoria tão importante garantias trabalhistas e também impulsionamento de organização coletiva? Né, para então que é uma questão de classe básica, né, da classe trabalhadora, né? Então, tanto que é muito interessante essa mobilização do 6x1, né, que pega outra categoria de quem tem CLT, mas falando, é uma forma, às vezes, e não é só uma questão de dinheiro, né, para não falar do ajuste proposto essa semana, mas falando, tem uma questão de perspectiva política, porque o 6x1 é isso, é uma questão de você formular uma política e disputar os corações e mentes, como se diz antigamente, da população, né? Então, eu acho que um pouco falta esse gás, esse impulso, né? Um pouco de um direcionamento, qual que é o projeto coletivo proposto pela esquerda, ansiado, né, pela esquerda.
Podemos concluir que a proposta do governo Lula 3.0, ela trouxe situações ou políticas públicas, melhor dizendo, que já haviam sido testadas e aprovadas, mas que talvez não reflitam aquilo que são as necessidades atuais. Você citou, inclusive, a questão da emergência climática, quer dizer, é um tema fundamental para o Brasil e para o mundo. E aí, para encerrar nossa conversa, Jean, porque o tempo está se esgotando, eu queria finalizar justamente com essa questão climática, que é um tema que, assim, não dá para prorrogar, não dá para empurrar com a barriga, mas, no entanto, aqui no Brasil, pelo menos, a gente enfrenta, muitas dificuldades para fazer um debate à altura do perigo que isso representa, né? Não só pelo negacionismo de certos setores, mas também pela falta de visão de que o desenvolvimento econômico pode perfeitamente caminhar ao lado da preservação do meio ambiente e do nosso bem-estar aqui na Terra. Então, eu queria uma palavrinha sua, mas você vai ter que ser um pouco mais rápido aí para a gente poder finalizar.
Olha, eu acho que esse é o grande tema, né? Porque é uma questão de sobrevivência, não de todos a cadeia dos seres vivos no planeta, mas do que a gente chama aí de espécie humana. Mas isso eu acho que coloca uma questão que a gente não consegue pôr muito, em geral, que é o anticapitalismo, né? Não tem saída dentro do capitalismo, eu acho. Acho que a questão climática ela mostra um limite muito contundente. E isso envolve no Brasil enfrentar os poderes poderosos sendo redundantes, né? E o que a gente tem de alternativas? Eu acho que o Brasil é um dos países mais interessantes nesse aspecto. Tem uma categoria mais ampla de povos da terra, né? Tem a questão da agroecologia, né? Que é uma questão de saúde, mas também do próprio modo de produção e coisas que estão aí, né? Que vai para o MST, quilombolas, povos indígenas. Eu acho que a questão da terra, no final, ela não é que volta porque sempre esteve, né? Mas ela é central nessa disputa toda, né? E para isso tem que ter uma grande mobilização que tem que ser criada, né, pelas organizações aí, e também de alcançar as pessoas. Por isso que eu estava falando do projeto coletivo. Eu acho que a questão ambiental é o centro disso, mas a gente não. O assunto nem está pautado no fundo direito, né? Ele aparece um pouco, a própria figura da Marina Silva, tudo, mas falando. Num, e ao mesmo tempo tem na sociedade brasileira isso, agricultura familiar, agricultura camponesa, né? Várias formas de cultivo, há uma força de cultivo aí que é importante, que alimenta a população, né? E a questão dos agrotóxicos, que é uma coisa, uma pauta, vamos dizer que pode até conectar o velho antiimperialismo, porque a gente fica importando venenos e compartilhando ele com a população e contaminando o que a gente chama de natureza, né? Então, acho que tem uma. Pensar numa autonomia do Brasil e da América Latina envolve isso, como que a gente vai produzir que alimentos e tudo mais. Então, acho que é um tema aí importante, mais que importante, né? É chave.
Muito bem, na edição de hoje do Brasil Latino, tive o prazer de conversar com Jean Tibli, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Jean.
Obrigado, Marco. Foi um prazer.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui, na produção de áudio Bene Ribeiro, na produção editorial Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva. Espero você em nossa próxima edição, toda terça-feira, 1 da tarde, na Rádio USP, ou acompanhando as nossas edições disponibilizadas nas plataformas de áudio. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.